Agora são 8 horas 33 minutos. Nós já estamos com conexão com Porto Alegre, com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Rio Grande do Sul, o Alexandre dos Santos Nunes, que é nosso convidado para nos falar um pouquinho da situação atual dos Correios. Por que que nós estamos falando nisso? É que houve a notícia de poucos dias atrás, da última sexta-feira, se eu não estou equivocado, de pedido de demissão do presidente dos Correios, o Fabiano Silva dos Santos, e que seria em decorrência dos prejuízos elevados que os Correios, que a operação dos Correios tem, tá? E nós gostaríamos de ver uma posição dos trabalhadores, através do Alexandre, sobre essa história de que os Correios são deficitários, que tecnologicamente estão defasados, mas que mesmo assim a banda política sempre cobiça, especialmente o cargo de presidente dos Correios, mas também outros cargos da estatal. Então, Alexandre, bom dia.
Então, como eu ia falando, então teve uma série de medidas externas influenciando nessa crise dos Correios, né? Em fevereiro de 2024, a Receita Federal, ela atualizou o que eles chamam de portarias coanas, né? Portarias aduaneiras. Então, a portaria número 149, ela criou ali, atualizou o que eles chamam de um selo de remessa conforme, que é o nome, né? Então, várias empresas transcontinentais que se adequassem a determinados critérios, elas ganhavam esse selo e passavam a ter as mesmas facilidades aduaneiras que os Correios têm, né, junto à Receita Federal, para questões internacionais, né? Então, Correio, uma empresa pública que tinha essa prerrogativa, agora várias empresas passou. Então, isso já era uma preparação do executivo, fevereiro de 2024. E daí, em agosto de 2024, o ministro da Fazenda, Fernando, atualizou a portaria 1086 da Receita Federal e acabou com a exclusividade dos Correios para produtos internacionais, né? Então, até então, segundo os dados dos próprios Correios, né, cerca de 90, 92% do que era e-commerce internacional entrava no país através dos Correios. E em 2 meses, com essas duas medidas, o Correio perdeu cerca de 60% desse fluxo. Foram alguns bilhões de perda de receita, né? E também teve o projeto Mover, né, que foi a PEC das blusinhas, que foi votado por todos os partidos, né, e taxou e diminuiu bastante, só que isso diminuiu para todo mundo, não só os Correios. As outras duas medidas do executivo afetaram diretamente os Correios, né? Então, da parte do presidente da empresa, onde que ele deixa a desejar, é que ele não prepara a empresa para essas coisas, né? A gente brigou para o Correio não ser privatizado e ele não buscou aí investimentos públicos, porque o Correio, enquanto empresa pública, ele precisa de investimento público para sair do sucateamento, para ter concurso público, para ter investimento novo, né? E ele não fez isso, né? Ele ficou investindo em possibilidades de negócio aqui, em possibilidades de negócio aqui. E quando vê, o teto ruiu e a gente está nesse momento que é super delicado. Para te ter uma ideia, hoje, aqui no estado, o principal, assim, de uma empresa de logística como os Correios, né, é ter as linhas de caminhões, né, que fazem entrega. Ó, chegou a carga de avião ali no aeroporto. Foi ali para o complexo da Sertório, que é o coração dos Correios. E ela vai de caminhão para a cidade do interior. O Correio não consegue pagar essas empresas de logística que fazem essa entrega para o interior. E daí quem está fazendo é os próprios motoristas que vêm de carro, né? Buscar aqui com os carros do próprio Correio, lá das unidades. Carros pequenos, não são caminhões, né? E como são trabalhadores que não são acostumados a fazer aquela parte, já ocorreu alguns acidentes em Goiás, aconteceu um agora aqui na região de Camaquã, aconteceu também. Está acontecendo uma coisa muito séria os Correios não conseguiu pagar aí o contrato das empresas de limpeza, né, que faz uma limpeza simples do dia a dia das unidades. E muitas unidades, quem está fazendo isso, às vezes, é o próprio trabalhador que não quer ficar no meio da sujeira, ele vai ali, limpa o banheiro, ele vai ali, faz algum tipo de limpeza, isso é desvio de função, né? E outra coisa também que está acontecendo hoje é a manutenção básica da frota própria. Então, o Correio está com atraso aí na troca de óleo de moto, na troca de óleo de carro. Tem unidades aí que os trabalhadores estão revezando o veículo para poder fazer a distribuição. Isso é algo bastante complicado. E essa parte mais administrativa, tudo fica na conta do presidente dos Correios, né? Tudo, ele não preparou a empresa para esse momento, ele não alertou a categoria, ele está aí desde 2023 na presidência da empresa, ele só aceitou receber todos os sindicatos agora, foi em maio, quando já estava toda essa crise instalada, né? Então, é bastante complicado essa situação. O que, que a gente está vendo aí de alternativas, né? Nós estamos em discussão direta com o governo federal, né? Que não bastou só tirar o Correio da privatização, tem que tirar o Correio da rota do sucateamento. E isso só vai acontecer se tiver investimento público nessa empresa. Por que, que a gente diz isso e por que a gente está defendendo isso com tanta força, né? Se nós pegar aqui no nosso estado, no período do alagamento aqui, pegar o aeroporto, a Fraport, que não é uma empresa pública aqui do Brasil, se comemorou aqui quando se foi liberado dinheiro público para bilhões para consertar o aeroporto, uma empresa que não é daqui. Entende? Então aqui a gente tem essa cultura de comemorar e destinar dinheiro público porque é privado, mas na verdade o dinheiro público precisa fortalecer escola pública, investimento público no governo, que tenha uma gestão que faça um plano de cargos, carreiras e salários, que diminua o número de funções indicadas externas, né, que potencialize os funcionários de carreira, né, de todos os níveis, para estar tocando a empresa. Isso a gente consegue só dessa forma resolver esse problema que a gente está enfrentando aí. O Correio está lançando aí o Marketplace, mais Correios, vai estar lançando aí do que a gente viu um banco digital, mas se o modelo de gestão dos Correios seguir assim, com tanta interferência política, não adianta criar as ferramentas, essas novas planos, esses novos produtos, que vai acabar um ano, dois anos, três anos, no mesmo lugar que a gente está agora. Então é um pouco isso, desculpa ter falado tão rápido e tantos temas juntos aqui.
Alexandre, e por que do interesse, então, de políticos de alto escalão para assumir uma estatal deficitária?
Mas é justamente por isso, assim, ó, olha só, agora, depois que deu bastante a crise, aprofundou-se, os Correios foram buscar a receita, né? Os Correios buscaram aí, junto ao Banco BRICS, receita para fazer investimentos na empresa. Não é dinheiro para resolver o problema da crise, mas é problema para fazer investimentos, né? E do que a gente tem de informação aí, está para ser liberado para os Correios aí coisa como de 3 a 5 bilhões para investimento, para modernização, para fazer. Então, tem uma tendência da próxima gestão que assumir a presidência dos Correios, assuma ele com essa grana já prevista para fazer investimentos, entende? Então, é isso, né? As empresas estatais têm força, é uma empresa que, na nossa opinião, ela tem um papel que é determinante. Está acontecendo, olha só, nos Correios hoje, isso foi uma bola dentro, que daí essa uma bola dentro que o presidente, esse Fabiano que está saindo, deu, né? Com essa crise do INSS, aí da denúncia, da fraude junto aos aposentados, ele fez gestão e colocou os Correios como uma empresa com capilaridade pode receber os aposentados, né, para fazer essa checagem. Então, as agências dos Correios hoje estão fazendo muito atendimento para os aposentados, que eles estão vendo se eles foram vítima de golpe, tem um sistemazinho no Correio. Então, o Correio está sendo utilizado para o fim que a gente acha, a capilaridade dele, o fato dele estar presente em todas as cidades, o fato da gente ter atendente que está acostumado a atender pessoas idosas ali. Então, isso é o papel estratégico dos Correios, na nossa opinião, é universalizar qualquer tipo de serviço através da capilaridade, né? E então, o Correio é uma empresa importante, e daí, muitas vezes, daí eu falo para você, quando a gente participou, daí é a parte do interesse secundário, né? Desses parlamentares, desses grupos políticos. A gente participou do debate contra o PL 591, que era o projeto do Bolsonaro para privatizar os Correios, né? E quando a gente estava conversando com os senadores, a gente notou que existe um interesse grande, secundário, nos prédios que os Correios têm. Então, o Correio, pela sua localização geográfica, historicamente, ele tem prédios nos principais locais das principais cidades do país, né? Então, mesmo os senadores que estavam ali contra a privatização ali, diziam para a gente, mas o Correio tem que se desfazer um pouco tem que se desestatizar um pouco, tem que se livrar um pouco desses pesos. Então, o que a gente percebeu? Que tem aí um interesse, e daí não vou aqui ser leviano em dizer qual que é o interesse, mas existe um interesse na cartilha imobiliária dos Correios, que estava cotado ali em 17 bilhões, assim, só em prédios para ali e tal. Então, sempre tem esses interesses. Então, o Correio é uma empresa que tem capilaridade, tem um número significativo de cargos de gestões que os grupos políticos geralmente querem indicar. Então, esse é o interesse que tem. Não é que o Correio é como se pinta aí, que é um bicho feio, que não serve para nada. Não, ao contrário. É uma empresa que serve muito, que se for bem utilizada, que se os funcionários forem escutados, ela consegue universalizar tudo quanto é tipo de serviço, alcançar todos os rincões do país. Então, esse é o interesse que tem de secundário na direção dos Correios, entendeu?
Entendi. Alexandre dos Santos Nunes, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela gentileza aí do contato e por colocar a posição dos trabalhadores dos Correios aqui para a audiência da Rádio Vale.
E eu te agradeço e peço para todos que estão os ouvintes aí nos ajudar nessa campanha aí, né? Para cobrar do governo federal, né? Que tem investimento nos Correios, que fortaleça essa empresa. A gente é muito agradecido que no primeiro dia do governo aí ele tirou os Correios da rota da privatização, mas para os Correios se fortalecerem precisa de investimento público. Muito obrigado a todos e bom dia.
Obrigado, Alexandre. 8 horas e 51 minutos. Atualmente os Correios contam com cerca de 95 mil funcionários em todo o território nacional. Isso inclui carteiros, atendentes, operadores logísticos, técnicos e administrativos, distribuídos em milhares de unidades em todos os estados. Tomazinho, esporte.